uma deformidade na via, esse outro pneu que tinha sobrado estourou também e o veículo veio a tombar. A gente e a polícia científica está verificando as condições do freio, né? Mas o que se sabe é que num conjunto, né? O conjunto que deveria ter duas rodas tinha apenas uma. Então, além da deformidade do asfalto, tinha o defeito mecânico no veículo também.
A Prefeitura Municipal emitiu afirmando que todo o apoio necessário para esses trabalhadores que estavam dentro desse ônibus, inclusive oferecendo estadia, alimentação e roupas nesse período difícil.
Deputados miram no aumento da fiscalização da venda de cigarros. O André Anelli tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que prevê penas mais duras para quem adulterar, falsificar ou comercializar cigarros e outros produtos derivados do tabaco de forma ilegal. A proposta estabelece reclusão de 4 a 8 anos, além de multa. O texto também determina que o crime será considerado hediondo quando resultar em morte ou lesão grave. Nesses casos, a pena pode ser aumentada de um terço até a metade, podendo chegar a 12 anos de prisão. O projeto, de autoria do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, inclui o novo crime na Lei de Crimes contra a Ordem Tributária e na Lei de Crimes Hediondos. Segundo o parlamentar, a proposta está alinhada a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, da Organização Mundial da Saúde, e o Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, quase metade do mercado de cigarros no país em 2021 era ilegal. Parte do produto entra por contrabando, principalmente pelas fronteiras, e outra parte é produzida por fabricantes que deixam de pagar impostos de forma recorrente. O impacto vai além da concorrência desleal e atinge diretamente a arrecadação e a saúde pública. Estimativas do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade apontam que somente em 2020 o mercado provocou uma perda de mais de 10 bilhões de reais em arrecadação de impostos. Especialistas também alertam que cigarros ilegais não passam por controle sanitário, o que pode aumentar os riscos à saúde do consumidor. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada, vai seguir para a votação no plenário da Câmara. Para virar lei, o texto ainda precisa passar pelo Senado. De Brasília, André Anelli.
Jornal da Manhã, 6 horas e 31 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Uber reforçou a aposta no Brasil e já soma mais de 2 bilhões de reais em investimentos na área de tecnologia. A empresa confirmou a abertura de um novo escritório que deve ampliar de maneira significativa a presença de equipes técnicas no país. E a previsão é de que esteja completamente em funcionamento até o primeiro trimestre de 2027. Com esse movimento, a companhia conclui 4 ciclos de investimentos em tecnologia no Brasil, acompanhando a expansão das operações. Hoje, São Paulo abriga o maior tech center da Uber na América Latina, com cerca de 600 profissionais. Em 2024, a empresa anunciou um aporte de 1 bilhão de reais para a expansão desse centro ao longo de 5 anos.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Se liga! Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo. E ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval, virou mania, se liga na Pan.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan, 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Esta é a Classic Pan. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
77. E ouça também no Panflix. Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
De 35 minutos. Está na hora da gente conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais que já circulam nesta manhã de terça-feira. E a gente começa pelo jornal O Estado de São Paulo, destaque: Flávio e Novo vão ao TSE tentar tirar Lula da eleição. Punição por desfile divide especialistas. E diz aqui o Estadão que a oposição planeja propor ações após a apresentação da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula. E falando em carnaval, foto de capa do Estadão para hoje, há um mês do Oscar, o agente secreto na cabeça. Os de Olinda, um do Wagner Moura e o outro do diretor Kleber Mendonça, ladeados pelo Ozzy Osbourne também nos bonecos de Olinda. Outro destaque, em estado precário, estradas... Além da média de 199 acidentes e 16 mortos por dia. Portanto, trazendo aí as estradas que têm média de 199 acidentes e 16 mortes por dia nesse carnaval. Isso por causa da situação precária, de acordo com o Estadão. Outro tema que o Estado traz, comida mais barata e real forte devem pôr o IPCA perto da meta. E esse é um assunto para a gente tratar aqui com o Henrique Kriegner, que está analisando os principais temas com a gente nesta manhã de terça-feira. Kriegner, quando a gente fala do IPCA mais próximo da meta, não deixa de ser um trunfo normalmente para o governo da vez. Isso deverá ser utilizado nessas eleições? Essa expectativa deve se confirmar, ô Kriegner?
Com certeza, Nonato. Ainda que não seja de impacto direto, qualquer governo... faria isso de uma maneira a trazer o holofote para si mesmo, né? Como se fosse um resultado direto das suas boas ações. O que nesse caso nós estamos vendo que de fato não é, justamente por uma questão de acomodação do mercado internacional. Um dos grandes indicativos que vão dizer que não é, é a dificuldade em baixar a taxa de juros no Brasil, né? Então, o Banco Central ainda não reconhece essa solidez do mercado ou essa taxa de juros de fato sendo afugentada do nosso país e da nossa economia, justamente. E não faz, não toma uma iniciativa nesse sentido. Então, não dá para o governo extrair grandes louros aí dessa conquista, mas que vão tentar, vão sim.
Tá certo, Kriegner, obrigado. Aqui dos jornais, Folha de São Paulo, a manchete principal: redução da jornada pode diminuir o PIB em 6,2%. Já as centrais sindicais apontam ganhos. Folha destaca um estudo da FGV indicando essa possibilidade de redução do PIB a partir da redução da jornada de trabalho também. A medida poderia encarecer a hora trabalhada em até 22%, segundo esses estudos. Outro tema, radicais são minoria em base eleitoral de Donald Trump, está na capa da Folha de hoje também. E desfile sobre Lula abre brecha para apuração de crime eleitoral. Foto de capa da Folha para hoje também para o Carnaval 2026. E da Folha, vamos aos temas abordados pelo jornal O Globo na edição de hoje, voltada aqui para o Carnaval. O atabaque ecoou na Sapucaí, foto do desfile também no seu segundo dia. E o jornal traz aqui, ó, que a Beija-Flor celebra o maior candomblé de rua do mundo. Mocidade faz tributo a Rita Lee no segundo especial. Tem também uma foto da Mocidade com um carro representando a Rita Lee. Capa da Folha hoje totalmente dedicada, portanto, ao Carnaval 2026. Assim você conferiu os assuntos mais importantes dos jornais que já estão circulando nesta manhã de terça-feira, como você já está acostumado na programação do Jornal da Manhã. A possibilidade de taxação de apostas por meio do projeto antifacção é alvo de críticas. Um dos receios seria facilitar o jogo ilegal. Acompanhe os detalhes na reportagem de Daniel Lia.
Especialistas avaliam que o projeto de lei antifacção, que incluiu a criação de uma CID, contribuição de intervenção no domínio econômico de 15% sobre transferências feitas por apostadores das bets, gera insegurança jurídica no setor, que já possui regulamentação consolidada. As recentes mudanças de rumo têm causado apreensão entre os operadores. Eric Brasil, diretor de regulação e políticas públicas de uma consultoria especializada, indica que a medida favorece o mercado ilegal e, consequentemente, o crime organizado.
Qualquer legislação, qualquer novo imposto que aumente a carga tributária do setor legal de apostas, torna o mercado legal menos competitivo, menos atrativo para os apostadores e, consequentemente, favorece os operadores ilegais. E a gente sabe que no Brasil muitos dos operadores ilegais estão associados ao crime organizado, né? O crime organizado usa casas clandestinas de aposta, historicamente isso acontece no Brasil, para financiar suas atividades.
Atualmente, cerca de 51% do mercado de apostas opera na ilegalidade, sonegando impostos, informações às autoridades e não conta com ferramentas de compliance. Já os 49% que atuam de forma regulada dentro das regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda respondem por aproximadamente 8 bilhões de reais em tributos que entram na arrecadação do governo. Esses operadores precisam cumprir normas rigorosas de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, essas casas de apostas têm que reportar às autoridades operações suspeitas. O entendimento é que a CID das bets vai penalizar diretamente o consumidor. Letícia Ferraz, advogada especialista em direito público, explica que o dinheiro do cliente perderá valor.
Um apostador que tem R$100 apostado, na verdade, que vai colocar na casa de apostas, ele vai conseguir usar no mercado legal apenas R$85, porque os outros 15 vão ser necessariamente colocados para o pagamento da CID. E no mercado ilegal, esses R$100 vão continuar sendo R$100. Então, ele vai preferir jogar no mercado ilegal, acreditando que a possibilidade de prêmio dele é maior, quando na verdade não é, porque as bets ilegais elas acabam se utilizando de mecanismos de fraude, né? Então eles não ganham o prêmio que os grandes influenciadores aí acabam dizendo que existe. E aí, por dois lados, ele vai ser prejudicado.
Eric Brasil assinala que os congressistas precisam avaliar o tema de forma técnica.
Em um momento em que o Brasil precisa aumentar a arrecadação do governo através de uma carga maior no setor de apostas, acaba sendo um discurso politicamente fácil, um discurso que encontra pouca resistência, enfim, um discurso, de certa forma, cria um caminho de pouca resistência, porque, politicamente falando, é fácil você se pôr dessa forma. O que a gente espera é que, de uma maneira técnica e racional, os contrapontos e os impactos dessas medidas também sejam levados em consideração.
Hoje, o Brasil possui uma das melhores regulamentações do mundo, incluindo o reconhecimento facial para evitar especialmente o jogo por parte de menores. Especialistas alertam para o fato de que, caso o texto siga adiante, será inevitável um duro impacto no futebol brasileiro e em eventos esportivos que têm os patrocínios das bets como importantes fontes de renda.
Agora são 6 horas e 44 minutos. Está na hora, então, do É da Sua Conta aqui na programação da Jovem Pan. Mais uma edição dessa parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay, falando sempre sobre dicas a respeito dos mais variados assuntos que mexem com o nosso bolso. E quem traz mais uma dica para a gente, sempre ele, Ale Lupe.
Olá, terça-feira de carnaval e a população brasileira se divide entre os que estão na prova de resistência entre um bloco e outro para aproveitar a folia até o último segundo e aqueles que querem aproveitar os últimos momentos de sossego antes de voltar ao trabalho. Seja qual for o seu perfil, saco vazio não para em pé, não é? Se por um lado muitos restaurantes acabam fechando em função do feriado, por outro, as opções de delivery continuam em alta e por isso a minha dica hoje é sobre o PicPay Delivery. Dentro do próprio app do PicPay, você pode pesquisar, escolher, pedir o que comer e beber e pagar da forma mais conveniente, ou seja, com Pix, saldo da conta, PicPay Card ou qualquer outro cartão de crédito, tudo sem sair do app e com muita segurança. Se você tem pressa, porque o tempo é curto, um bloco e outro, o PicPay Delivery tem a entrega turbo. Você recebe seu pedido em até 15 minutos. Ou seja, até para repor o estoque de bebidas do Esquenta, a bebida chega rapidinho e geladinha. E para aproveitar, os clientes PicPay têm R$50 de desconto em compras de mercados. Não tem como não aproveitar, né? Se você faz uma compra, por exemplo, de R$100, ela sai pela metade do preço. Então, bateu aquela fome carnavalesca ou aquela necessidade que você não esperava, acesse o app do PicPay e peça o PicPay Delivery. E fique de olho, porque sempre tem ofertas exclusivas. Amanhã, a gente volta com mais uma dica no É da Sua Conta. Até lá.
Até lá. Ale Lupe com a gente. O volume de vendas do comércio brasileiro fechou 2025 em expansão, apesar dos alertas. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
As vendas do comércio varejista brasileiro caíram na passagem de novembro para dezembro do ano passado e encerraram 2025 com uma taxa de mais 1,6%, a mais baixa desde 2022. Segundo a pesquisa mensal de comércio do IBGE, em dezembro, mês do Natal, as vendas caíram 0,4%. Novembro tinha sido um mês muito forte, mês de Black Friday, que tem roubado esse protagonismo ao longo dos últimos anos nas vendas de Natal. A pesquisa atingiu o pico em novembro e houve um ajuste, uma acomodação em dezembro, confirmando que tem muita gente aproveitando a Black Friday, preços mais baratos, mais acessíveis, para antecipar compras de Natal. Resultado de menos 0,4%, inclusive, veio mais forte do que esperava o mercado financeiro. Os analistas apostavam em uma retração de 0,2% no último mês de 2025. O Arian, da Cultura Capital, analisa aqui na Jovem Pan esse arrefecimento na ponta da série e o resultado de 1,6% para o comércio varejista no ano de 2025.
Esse resultado mostra que o consumo perdeu força no fim do ano, pressionado por juros altos e créditos mais caros. Para a Bolsa, no curto prazo, pressiona as ações de varejo, mas no médio prazo é positivo. Dados fracos de atividade aumentam a chance do Banco Central cortar a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, mais cedo e com mais força a partir de março. Menores juros deixam as ações mais atrativas e estimulam o consumo futuro. Resumindo, ruim para o varejo agora, mas um bom sinal para quem aposta em queda de juros e alta da Bolsa mais à frente.
No ano passado, alguns setores favorecidos pela valorização do real frente ao dólar tiveram um bom desempenho, acima de 4%. Casos de móveis eletrodomésticos e ainda equipamentos de escritório. No ano de 2025, o varejo brasileiro sofreu influências positivas e negativas da macroeconomia. A negativa mais forte, taxa Selic, em 15%, mais o mercado de trabalho, com mais ocupação, renda e salário, além da inflação mais comportada, ajudou a conter esse efeito nocivo e deletério da taxa básica de juros. Marisa Rossignoli, conselheira do Corecon de São Paulo, analisa a performance do varejo brasileiro no ano de 2025.
Nós podemos avaliar como positivo o crescimento que esse setor teve no ano de 2025 de 1,6%. Como um ponto de atenção, eu destacaria a comparação de dezembro com novembro, que aí sim houve uma queda de 0,4% no mês, realmente importante para o comércio. E destacaria também como ponto de atenção que esse crescimento foi menor daquele observado em 2024, que havia sido de 4,1%. Então, estamos crescendo, mas não no mesmo ritmo que crescemos antes.
Com o resultado de dezembro, o comércio varejista brasileiro encerrou o ano passado com um crescimento de 1,6%, bem aquém dos mais de 4%, observados em 2024. Inclusive, essa taxa de 1,6% para o varejo foi a mais baixa desde o ano de 2022, quando as vendas cresceram apenas 1%. Ao longo dos últimos 9 anos, com exceção de 2024, as vendas do varejo têm crescido nesse padrão, entre 1% e 2%, segundo o IBGE. Do Rio, Rodrigo Viega.
6:50. Olha, o deputado Guilherme de Hit vai se reunir na próxima semana com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Quem conta pra gente os detalhes é a Janaína Camelo.
O deputado federal Guilherme de Hit foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a fazer essa visita a Jair Bolsonaro no próximo dia 25, ou seja, na quarta-feira da semana que vem, entre as 8 da manhã e as 10 da manhã. E a visita vai acontecer entre uma série de outras que já estão marcadas a Jair Bolsonaro, de aliados do ex-presidente, de integrantes do PL. Agora, logo depois do carnaval, essas visitas começam. No dia 18, por exemplo, ele recebe os senadores Carlos Portinho, que é líder do PL lá no Senado, e também o senador Bruno Bonetti, que também é do PL. E no dia 21, que cai num sábado, Jair Bolsonaro vai receber Nicolas Ferreira, o deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL, também o deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL. Essas visitas acontecem em meio a todas as tratativas com Jair Bolsonaro sobre a campanha eleitoral envolvendo o PL na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República e também nas conversas, nas tratativas envolvendo a construção de bases da direita nos estados. Lembrando que Jair Bolsonaro recebeu nos últimos dias o governador do estado, Tarcísio de Freitas, para conversar sobre esse assunto. Recebeu também o líder do PL da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que é quem vai cuidar da campanha eleitoral, vai coordenar a campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro. E no caso de Guilherme de Hit, que é ex-secretário de Segurança de São Paulo, voltou agora ao cargo dele de deputado federal, ele é pré-candidato ao Senado Federal. E entre as conversas que Jair Bolsonaro teve com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, foi justamente essa questão das vagas de São Paulo para o Senado Federal, estudando ali quais as estratégias que devem ser adotadas para conquistar essas duas vagas, se Guilherme de Hit realmente deve permanecer como candidato a uma dessas vagas do Senado por São Paulo. De Brasília, Janaína Camelo.
É mais um assunto para a participação aqui do Henrique Kriegner, comentando com a gente os principais temas de hoje. Kriegner, essa visita do de Hit na Papudinha deve ocorrer na próxima semana. E a Janaína falava aí das costuras, né? Até para os candidatos da direita tentar vaga no Congresso Nacional na eleição desse ano. Isso tudo sempre tem que passar ali por uma espécie de bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou Kriegner?
Olha, acaba aqui sim, viu, Nonato? Porque não que vai ser exclusivamente o único critério, mas o presidente Bolsonaro ainda o líder, o maior líder aí do bloco da direita, especialmente da direita conservadora do Brasil. Por isso, ter a aprovação do presidente Bolsonaro é extremamente importante para qualquer um que vai ser candidato e pleiteia os votos desse setor. Nesse sentido, o que a gente pode esperar aí dessa conversa é a definição do segundo nome, né, que não se tem ainda no estado de São Paulo. Quem é o segundo nome competitivo à cadeira do Senado Federal? O primeiro nome já está muito bem definido e, aliás, muito bem trabalhado, já avançado, que é o do atual deputado Guilherme de Hitt, que fez um trabalho excelente à frente da Secretaria de Segurança Pública e deve colher os frutos disso agora nessa eleição para sua cadeira no Senado. Mas e o segundo nome? Com o governo lançando aí a possibilidade de Marina Silva para o estado de São Paulo, ou mesmo até Fernando Haddad, outros nomes que vão se colocando no canto da esquerda, né, no bloco da esquerda, a direita ainda não definiu quem será o segundo candidato. Se aventam algumas possibilidades, mas essa conversa com o presidente Bolsonaro vai ser muito importante para essa definição.
Henrique Kriegner comentando os temas com a gente nesta manhã. O governo de São Paulo sancionou uma lei que autoriza o fornecimento de protetores auriculares a estudantes com transtorno do espectro autista matriculados na rede estadual de ensino. Essa norma tem como objetivo melhorar as condições de permanência, participação e desenvolvimento também dos alunos no ambiente escolar. É assunto aqui da Thalita Souza.
Pois é, o governo do estado de São Paulo autorizou aí a distribuição de protetores auriculares para estudantes que estejam regularmente matriculados na rede estadual do ensino, que tenham a condição do transtorno do espectro autista e sofrem com hipersensibilidade sonora. Esses aparelhos, né, auditivos, eles são muito parecidos com fones de ouvido, mas eles funcionam para redução de estímulos e permitem que esses alunos que tenham essa condição possam fazer um aproveitamento maior ali no ambiente escolar, possam prestar atenção nas aulas, aumentar a atenção, então eles são fundamentais. Bom, segundo ainda o governo, né, essa distribuição, esse fornecimento vai acontecer por meio do PDDE, o Paulista, o programa Dinheiro Direto na Escola Paulista. Então aí esse será o caminho, né, para conseguir os recursos para começar essa distribuição. Ainda não temos informações sobre como essa distribuição vai ser feita e quando ela efetivamente começa, mas ficamos aqui no aguardo e apurando as próximas informações aí para saber quando isso vai acontecer. Uma boa notícia, né? Volto com vocês aí no estúdio.
Sem dúvida, sempre uma boa notícia nesse processo de inclusão também. Deixa eu convidar você para acessar o nosso site www.jovempan.com.br. Entre os destaques, o principal tema de hoje, jurídico do PT rechaçando a chance de punição ao presidente Lula pelo desfile. De acordo com o jurídico do Partido dos Trabalhadores, não há fundamento para esse tipo de ação. Mas o fato é, como você já acompanhou em reportagens do dia de hoje, a oposição ao governo Lula pretende, de algum modo, entrar com ações na justiça para contestar a validade, se não é uma propaganda eleitoral antecipada, essa homenagem feita pela Escola do Rio de Janeiro ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sambódromo no último fim de semana. Acesse, portanto, jovempan.com.br. 6 horas e 57 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta.
O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
7 em ponto, vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Beatriz Frenner e Evandro Cini.
Bom dia.
Já estão
bom
apostos descanso. Aqui para mais
boa
um dia com
carnaval
vocês.
Pra você.
Valeu, boa segunda edição para vocês.
Até amanhã.
Até.
Agora 7 horas.
Repita.
7 da manhã. Seja bem-vindo, bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã. Muita notícia ao vivo, análise, opinião, informação do momento para você até às 10 da manhã.
Terça-feira de carnaval. Que bom ter a tua companhia aqui para a gente trazer informação, análise, opinião crítica, te preparar para essa semana que está chegando no segundo dia, com o carnaval ainda acontecendo. Entre descanso e folia, a gente tem muito bom bate-papo para tocar aqui com você.
É, e te atualizar sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Inclusive com informações sobre o Partido dos Trabalhadores, que rebateu as críticas e disse que não há fundamento jurídico para discutir a inelegibilidade de Lula pelo desfile em homenagem ao presidente durante o carnaval. A oposição aponta campanha eleitoral antecipada.
Lula viaja à Índia nesta terça e deve assistir sobre minerais críticos e artificial. O presidente segue depois para a Coreia do Sul.
Ao vivo também com as nossas equipes, os principais destaques do dia. Danúbia Braga traz atualizações sobre o acidente no interior de São Paulo. Danúbia?
Pelo menos 8 pessoas morreram e 45 ficaram feridas nesse acidente na rodovia Transbrasiliana, em Marília, interior de São Paulo.
No noticiário internacional, os sindicatos argentinos estão convocando manifestações contra a reforma trabalhista, seu Eliseu Caetano.
Exatamente isso, Evandro Cini. A maior central sindical da Argentina, além de ter convocado diversas manifestações em todo o país, também anunciou uma greve nacional de 24 horas contra as propostas de reforma trabalhista proposta por Javier Milei. Daqui a pouco eu volto ao vivo, trazendo todos os detalhes.
Além disso, tem os movimentos da economia com o nosso Alan Gani, que já está chegando aqui. Alan Gani, o que, que você destaca nessa terça-feira de carnaval? Tem movimentação econômica mesmo diante do foco na folia, meu amigo?
Olha, movimentação econômica no mercado financeiro pequena. Agora, o destaque não poderia ser diferente. É a viagem do presidente Lula para a Índia e para a Coreia, buscando cooperação tecnológica, econômica e na área de energia, Evandro.
A água já está fervendo, passe o primeiro cafezinho, porque o Jornal da Manhã, a segunda edição, está só começando.
E nós começamos com atualizações sobre o acidente no interior de São Paulo. Subiu para 8 o número de mortes nesse acidente envolvendo um ônibus em Marília. O veículo saiu do Maranhão e levava trabalhadores rurais para Santa Catarina. O governo de São Paulo disse que presta apoio às vítimas e a Danúbia Braga tem mais informações ao vivo. Bom dia, Danúbia, seja bem-vinda. Infelizmente, o resultado, né, a notícia não é boa.
Nem um pouco, Beatriz. Bom dia para você. Bom, a gente tem, então, por enquanto, essa atualização de 8 pessoas que não resistiram aos ferimentos. 45 ficaram feridas e aí foram resgatadas nesse acidente que aconteceu, como você bem disse, no interior de São Paulo, na rodovia Transbrasiliana, que é a BR-153, que fica entre Ocaçu e também Marília, interior paulista, na madrugada de segunda-feira. Segundo as informações da PRF, o que aconteceu? O motorista do ônibus teria perdido o controle pouco antes de um dos pneus desse ônibus estourar e tombar. Com isso, então, é o impacto muito forte. O ônibus também estava carregado, transportava esses trabalhadores rurais que saíram ali do Maranhão, estavam com destino Santa Catarina para trabalhar na colheita de maçãs. Pelo menos 6 vítimas já foram identificadas. A polícia chegou a divulgar a identificação de pelo menos 6 vítimas. Dos 45 feridos, 26 foram socorridos, pelo SAMU, 12 pelo policiamento de área, 6 pelo Corpo de Bombeiros e uma pessoa pela ambulância da concessionária. 11 pessoas foram enviadas, levadas então para o Hospital das Clínicas, 8 para a Santa Casa, 11 pessoas para a UPA Norte, depois 10 para a UPA Sul, 3 para o Hospital Unimar, 2 para o Hospital Materno Infantil. Então, resultando esses 45 feridos. As informações a respeito do estado de saúde dessas pessoas que foram socorridas, isso não foi divulgado pela polícia. No entanto, o Hemocentro de Marília emitiu ali um comunicado pedindo para que as pessoas façam doação de sangue para atender, então, as pessoas feridas. A Prefeitura de Marília também disponibilizou os serviços da Casa de Passagem Cidadã para os sobreviventes. De acordo com a PRF, então, esse ônibus, ele não tinha autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. No entanto, ele está com autorização para fretamento dentro do Maranhão e não fora do estado. Portanto, a viagem era irregular. Segundo uma nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil informou, então, que atua, né, na identificação das vítimas e nos demais envolvidos no acidente, mas o que tem dificuldade é a falta de uma lista de passageiros. Além disso, a polícia também informou que a empresa desse coletivo vai ser investigada, que segue agora com toda essa parte de investigação para entender o que se deu e por que essa empresa fazia esse transporte, uma vez em que ela não tinha autorização para fretamento fora do estado do Maranhão. Uma notícia muito triste, é claro, os nossos sentimentos a esses familiares e também torcida para que essas pessoas, 45 feridos, possam se recuperar. E é claro, um assunto delicado, a gente vai seguir acompanhando.
Volto. Obrigado, Danúbia Braga. Esse acidente aconteceu ali na rodovia BR-153, né, mais conhecida como Transbrasiliana. É uma rodovia onde há o registro de muitos acidentes e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o pneu do ônibus estourou, o motorista perdeu o controle, acabou saindo da pista, provocando então a morte de pelo menos 8 pessoas até aqui e várias outras ficaram feridas, agora precisando de atendimento médico de urgência nos hospitais ali da região de Marília, no centro-oeste aqui de São Paulo. Agora, eu quero falar um pouquinho de economia. A arrecadação do imposto sobre herança em São Paulo bateu um recorde histórico, está somando 6,9 bilhões de reais. E essa alta foi impulsionada, Arangani, pelo quê?
Olha só, Ivan, você sabe que esse tipo de notícia, não pelo aumento do imposto, mas eu gosto porque confirma a teoria econômica. A teoria econômica diz o seguinte: quando você tem expectativa de algo, você se antecipa no presente. E é exatamente o que aconteceu. Com a nova reforma tributária, há uma expectativa de aumento do imposto de herança, né? Passando de 4% até 8%, Evandro. O que o pessoal fez? Falou, opa, peraí, o imposto vai subir, já vou me antecipar e transferir os bens para os meus filhos, por exemplo.
Olha só.
Porque daí eu só vou pagar 4%, porque quando entrar em vigor em 2027... pode ir, né, progressivamente até
8%. Então todo mundo se antecipou, recorde de arrecadação.
Gani, é muito gostoso acertar uma previsão econômica?
Ah, é gostoso acertar a previsão econômica. Agora, não é gostoso pagar imposto, né? Ninguém gosta.
É porque é o seguinte, quando começou a se falar sobre a reforma tributária e a discutir a possibilidade de tributação, o Gani foi um dos primeiros que lá no 3 em 1 dizia: vai haver movimento para lidar de alguma maneira com isso. Ninguém vai ficar esperando o imposto subir e falar: ó, oh, que lindo esse imposto subindo, vou deixar os meus bens aqui, não vou passar para ninguém. E aí esse movimento se confirma, exatamente, mostrando que a sociedade, de alguma maneira, né, Alangani, sempre vai tentar se desviar da tributação. O governo impõe, mas todo mundo tenta achar um jeitinho, e eu não estou falando do jeitinho ilegal, no sentido pejorativo, não, mas um jeitinho de garantir que isso aconteça pelo menos antes que a tributação aumente, né?
Perfeito, não é exatamente isso, Evandro. Então, a sociedade se organiza, o outro lado reage, reage dentro da lei, falou: opa, peraí, vou me antecipar, né? E aí, prova disso, esses números crescentes. Então, por exemplo, 2023, 4,9 bilhões, 2024, 6,75 bilhões de arrecadação, e até o recorde de 2025 em 6,93 bilhões.
Vou trazer os números completos para vocês que nos ouvem. Em 2021 foram 5,17 bilhões arrecadados, em 2022 4,39, esse número sobe para 4,9 em 2023, 6,75 bilhões em 2024. Aqui o debate sobre a reforma tributária já estava bastante,
exatamente,
intenso. E em 2025, quando se consolida a votação e já tem-se o resultado da reforma tributária e as previsões também de quando ela seria esse número salta para quase 7 bilhões, né, Alangani?
Exatamente. E provavelmente a gente deva observar neste ano o mesmo movimento, porque como entra em vigor em 2027, todo mundo vai correr para já fazer essas transferências, essas doações e não pagar uma alíquota maior, né?
Alangani, sua bola de cristal aqui no nosso Jornal da Manhã. Confiem nele, hein? Valeu, Gani.
Obrigado, um abraço.
Os sindicatos da Argentina convocaram uma greve contra a reforma trabalhista no país. Eliseu Caetano chega ao vivo com os detalhes para a gente, para falar sobre, inclusive, as manifestações que já começaram lá na frente do Congresso argentino, né, Eliseu? Bom dia, seja bem-vindo.
Exatamente, Bia. Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta terça-feira de carnaval, aliás. Bom carnaval para você que está chegando do bloquinho ou saindo para ir para o bloquinho agora cedo, né? Porque carnaval no Brasil não para. A gente vem chegando com o bloco da notícia internacional aqui no JM, porque essa informação promete sacudir a Argentina, país vizinho ao Brasil, nos próximos dias. Como você disse, Bia, a maior central sindical da Argentina, a CGT, anunciou uma greve nacional de 24 horas contra as propostas de reformas trabalhistas propostas pelo presidente do país, Javier Milei. Só que daí o que veio a seguir foi uma implosão, uma eclosão de muitas manifestações em diferentes cidades da Argentina, mas sobretudo com foco lá em Buenos Aires, porque é de lá que a Câmara dos Deputados vai iniciar essa discussão desse projeto de lei. Bom, o que está em jogo? Esse projeto, que já foi aprovado no Senado, conta com 42 votos a favor e 30 contra, e busca limitar o direito à greve, permitir jornadas de até 12 horas em determinados setores, reduzir indenizações trabalhistas, restringir ações judiciais por demissão injusta e informal emprego com benefícios fiscais. O governo argentino argumenta que as mudanças são essenciais para, abre aspas, modernizar o mercado de trabalho argentino, atrair investimentos estrangeiros e reduzir a informalidade, que afeta cerca de 40% da força de trabalho no país, fecha aspas. Esse trecho dessa aspa foi uma declaração dada por um funcionário do alto escalão do governo de Javier Milei. Claro que os sindicatos reagiram à CGT, que representa os trabalhadores dos setores como transporte, comércio, metalúrgico, afirma que a proposta ameaça os direitos conquistados há décadas e que a greve deve enviar um sinal claro ao governo. Não haverá trabalho normal até que os direitos trabalhistas sejam respeitados. Essa declaração também foi dada em nota agora há pouco, no início da manhã desta terça-feira, por um dirigente sindical. Embora a greve seja nacional, a CGT afirmou que não planeja mobilizações de rua, essas que eu estou dizendo que já acontecem nesse momento em grande escala. Ou seja, eles queriam fazer apenas uma
paralisação parcial e estão conseguindo movimentar diversos setores do país que são contra. E por isso há muitos protestos nesse momento e um clima social ali de instabilidade. Protestos já são registrados nas ruas de Buenos Aires, já há confrontos de manifestantes com forças de segurança, até mesmo usando canhões de água e gás lacrimogêneo, enquanto milhares de trabalhadores estão marchando pelas ruas com gritos de dignidade e respeito. Economistas lá da Argentina alertam que essa tensão política e também social pode afetar a já volátil economia do país, com os mercados, é claro, observando de perto aí os desdobramentos dessa votação no Congresso e, obviamente, como não pode, as reações populares. O plano agora, Cine, Bia, segue para a votação final na Câmara dos Deputados, onde Milei e seus aliados esperam assegurar a aprovação o quanto antes. E aí a gente diz o quanto antes, tem data. Até o próximo dia 1º de março, no máximo, eles precisam votar isso. É claro que nós do jornalismo da Jovem Pan vamos seguir acompanhando tudo aquilo que acontece no Brasil, mas também no mundo, no Carnaval ou não. E eu volto ainda hoje ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu. E o desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula no samba enredo, gerou fortes críticas da oposição. Partidos e parlamentares entrarão com ações na justiça e acusam a escola de fazer uma propaganda eleitoral antecipada. A Janaína Camelo conta toda a história agora.
Integrantes de partido de direita, líderes da oposição, prometem acionar a justiça contra o que chamaram de propaganda eleitoral antecipada no desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que desfilou neste domingo com o samba enredo em homenagem ao presidente Lula. Dizem também que a escola cometeu discriminação religiosa. O PL, por exemplo, em nota, escreveu o seguinte, que o desfile da escola materializou uma série de ilícitos eleitorais que merecem responsabilização pela justiça eleitoral. Diz também que, em vez de narrar uma história pessoal de Lula, a escola patrocinada com dinheiro público promoveu o verdadeiro discurso político de exaltação da imagem do pré-candidato Lula e de inaceitação ataque à imagem de Jair Bolsonaro. Houve, claro, desvio de finalidade e com inequívoca conotação eleitoral. Em nota pública, a liderança da oposição lá no Senado também se manifestou. Numa nota assinada pelo senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, ele escreveu que adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis com a provocação da justiça eleitoral para que se apure eventual abuso de poder político e uso indevido de estruturas que deveriam servir aos brasileiros. Quem também se manifestou foi o Partido Novo, que inclusive é o partido que apresentou uma das liminares no TSE, que foi julgada nessa semana, contra essa escola de samba, contra o samba enredo, dizendo que era propaganda eleitoral. Decidiu liberar o desfile da escola, dizendo que proibir seria uma censura prévia, mas deixou um alerta para uma eventual punição no futuro. Quem também se manifestou foi o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, disse que nesse desfile houve ataques pessoais a Jair Bolsonaro, disse que também vai acionar a justiça. Vamos ouvir.
Quem é de direita ficou indignado com o show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz de ver a pessoa que era presidente da República, nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira, sendo tratado como um herói. Agora, você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé, colocando você, seu pastor, seu padre e a sua igreja dentro de uma latinha de conserva?
Lula assistiu ao desfile do camarote da Prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes. A todo momento ele esteve ali no camarote, exceto durante um momento específico que ele desceu até a avenida para cumprimentar o Abre Alas, porta-bandeira e também para cumprimentar outros integrantes da diretoria da escola de samba. A notícia também ficou por conta da decisão da primeira-dama Janja, que de última hora desistiu de desfilar. Ela seria o destaque da escola.
iria desfilar no último carro alegórico. Ela foi substituída pela cantora Fafá de Belém. Em nota publicada hoje, disse o seguinte, que ela tomou essa decisão para evitar perseguição. Uma decisão tomada mesmo havendo segurança jurídica, e descreveu a primeira-dama. Quem também se manifestou foi o ex-presidente Michel Temer, que também foi satirizado durante o desfile. Em nota, o ex-presidente disse que sátira política é parte da tradição do carnaval, mas que o problema é quando adotam o que ele chamou de ilusionismo na esplanada, e disse que o governo Lula significa uma volta ao passado. É com vocês no estúdio.
Valeu, Jana. Já vamos conversar com os nossos comentaristas que estão aqui conosco também. Temos Túlio Nassi e José Maria Trindade. Bem-vindos, meus amigos. Que bom conversar com vocês. Túlio, já te pergunto de maneira muito objetiva. Há propaganda eleitoral antecipada? Bem-vindo.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. Bom dia, José Maria. Bom dia também ao ouvinte e audiência da Jovem Pan, que deve estar voltando do carnaval, ou aquele que não gosta de carnaval está acordando agora para assistir o Jornal da Manhã. Olha, Evandro, a sua pergunta é a pergunta do dia, né? Carnaval e política misturados, né? Veja só, o culto à imagem de governantes, especialmente com o uso de recursos públicos, é uma tendência de regimes totalitários. Na Itália de Mussolini era assim, na União Soviética de Stalin, de Lenin também era assim, na Coreia do Norte hoje de Kim Jong-un também é assim, e infelizmente no Brasil de Lula também é assim. Como sustentar que não há campanha antecipada, que não há abuso de poder econômico, se no desfile da escola de samba, com recursos públicos, houve menção ao símbolo do PT, à estrela do PT, à cor vermelha, houve o jingle da última campanha, aquele que falava Lula lá, houve também o slogan, né? O amor venceu o ódio, dentre tantas outras imagens, símbolos que caracterizam a campanha eleitoral de Lula. Por essas e por outras, é preciso que o eleitor fique muito atento, porque, no final das contas, se a justiça não fizer, por coerência, aquilo que a jurisprudência anterior já determinou no Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor da oração final ouviu o seguinte anúncio, Evandro. Desfile das escolas de samba, quesito, coerência e imparcialidade, escola, acadêmicos do Tribunal Superior Eleitoral, nota zero.
José Maria Trindade, além dessa discussão de ser ou não campanha eleitoral, agora está entrando muito em voga em torno desse desfile os posicionamentos que a escola trouxe ao longo do samba enredo, envolvendo inclusive essas questões religiosas do que seria a família tradicional brasileira. A gente já mostrou ontem que o governador de Minas Gerais falou que vai propor uma ação na justiça. Agora, outros parlamentares também se debruçando essas críticas aos evangélicos que foram colocadas durante esse discurso. A gente sabe que o meu direito de manifestação termina quando começa o direito do outro. Nesse caso, você acha que as competências realmente foram invadidas? Bom dia.
Pois é, foi uma campanha eleitoral. Nem os marqueteiros no programa eleitoral do PT fariam melhor do que isso, né? Muito bom dia, Beatriz. Bom dia, Túlio. Bom dia, Cine. Bom dia a você que nos acompanha aqui nesse Jornal da Manhã Especial. Olha, sempre houve uma tentativa de sequestrar a alma do carnaval brasileiro. Primeiro, o jogo do bicho, né, que investiu fortemente no carnaval do Rio de Janeiro, que é a origem dessa forma de carnaval da escola de samba. Aí depois as milícias, crime organizado e a política. A atenção total é sobre essa homenagem ao presidente Lula, a sua trajetória, né? Mas também o Amapá, o Rio Grande do Sul foi homenageado, estava lá o governador do Rio Grande do Sul, o pessoal do Amapá e outros estados também, e isso é tradicional. Só que é o seguinte, o político está permanentemente em campanha, permanentemente numa possibilidade de tentar ganhar mais votos. É sempre assim. Só que agora a presidência da República, aos governos estaduais, e aí há regras eleitorais. Exigir de uma escola de samba imparcialidade não dá. Isso aí é uma ópera, é uma mentira, né? É ficção, e assim deve ser entendido. Nada daquilo é real. Ali não estava uma reportagem, ou um caso especial, ou um documentário. Estava uma ópera que sempre foi assim. É ficção, aquilo que foi apresentado foi ficção. Daí a não realidade. Eu diria mentira, mas uma não realidade. Só que o envolvimento de dinheiro público no carnaval também existe em todos os estados e municípios. Lá em Minas Gerais, os bloquinhos são alimentados com dinheiro público. São Paulo também tem dinheiro público, dinheiro municipal, inclusive. É assim. O que não pode é criar com dinheiro público uma campanha eleitoral e uma peça de campanha assim. Olha, haverá sim problemas na justiça eleitoral, que está sendo desafiada a ter o mesmo rigor que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro neste julgamento agora dessa peça de campanha. Não pode censurar, mas as responsabilidades estão aí, né?
Um navio de carga e duas balsas bateram na última noite na travessia Santos-Guarujá. Tem um vídeo gravado que a gente vai descrever aqui para quem nos escuta. As pessoas que estavam ali na região fizeram a filmagem e é possível ver o momento em que as embarcações se chocam. São grandes embarcações, a gente vê ali uma maior e outra de tamanho reduzido e ela vai para cima da outra e aí acontece esse acidente em pleno mar. Tripulantes das balsas pularam na água assim que o acidente aconteceu e as pessoas foram resgatadas por outras que estavam ali no local. A cena é impressionante, mas não há informações de feridos.
Eu quero mudar um pouquinho de assunto agora. Desembargadores de tribunais de todo o país estão mobilizados sobre a medida do ministro Flávio Dino que suspendeu os chamados penduricalhos. A preocupação seria de que a decisão impacte os salários e a estrutura dos tribunais. A Associação Nacional dos Desembargadores ingressou com um pedido para fazer parte da ação, contribuindo com informações ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 11 entidades que representam diferentes setores do judiciário já pediram à Suprema Corte que os pagamentos sejam retomados. Os penduricalhos são pagamentos extras, benefícios que aumentam os salários de servidores acima do teto constitucional, que já é de R$ 46 mil. Com isso, magistrados chegam a receber mais do que o dobro do teto. O ministro Flávio Dino decretou a suspensão desses pagamentos há cerca de 10 dias. O ministro pede que as indenizações sejam regularizadas para que sejam retomadas. Essa matéria, inclusive, essa reportagem, está no nosso site jovempan.com.br. Se você quiser acessar todos os detalhes, está aí aparecendo para você. Ó. Vai lá, pode clicar e acompanhar então essa decisão de Flávio Dino, que gera agora repercussão entre os magistrados. Vamos voltar a falar com os nossos comentaristas. Tudo é relativo, né, Túlio Nassi? Porque o pessoal fala assim, nossa, já ganha R$ 46 mil, reais, que é o teto, e ainda está reclamando de que os penduricalhos foram retirados, mas são pessoas que se acostumaram ao longo de muitos anos viverem desses benefícios que ultrapassam o que é constitucional, mas que são gratificações ali que não são contabilizadas, de certa maneira, e que permitem que se faça essas atualizações, por mais que se entenda que isso seria antiético diante do que prevê a Constituição. Você entende que o ministro Flávio Dino deva, digamos, manter a robustez e a rigidez dessa decisão, mesmo com o corporativismo que existe no judiciário, hein, seu Túlio?
Olha, Evandro, eu sei que o corporativismo é forte, mas o ministro Flávio Dino deve sim manter a firmeza e realmente evitar o abuso nesses penduricalhos, indenizações que não são indenizações. Na verdade, isso é um triste retrato de um país subdesenvolvido. Por quê? Nós temos o judiciário um dos mais caros do mundo, um dos mais ineficientes do mundo. Nós temos o legislativo mais caro do mundo. Então, a raiz do problema, Evandro, está na base, exatamente no regime jurídico funcional do judiciário. Por exemplo, quando existe férias de 60 dias a um membro do judiciário e ele não consegue gozar essas férias, o que vai acontecer? Indenização. Essa indenização vai fugir do teto. Por essas e por outras, é preciso reformular o nosso sistema público, é preciso de uma ampla reforma administrativa para que se evite a ocorrência, a geração dessas indenizações. E também que fiscalize, porque indenização não é penduricalho.
José Maria Trindade, eu tenho dois toques para passar aqui para você. O primeiro deles é sobre o timing em que surge, né, essa decisão do Flávio Dino. A gente sabe de toda a movimentação e crise de imagem no Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro surge com essa proposta, aventando justamente essa visão de como consegue resguardar o cuidado com o dinheiro público, porque esses penduricalhos, essas indenizações também são isentas lá no imposto de renda, permitem que milhares de magistrados pelo país recebam muito acima do teto constitucional. E a segunda questão é, vai realmente ter um efeito ou simplesmente vão regularizar aquilo que já existe e essa suspensão, no fim das contas, vai servir só para que os valores estejam de fato ali legalizados?
Já surtiu um efeito muito grande, é trazer a público esse debate que é velado sobre salários, né? Eu nem vou entrar nesse mérito se R$ 46 mil reais é um bom salário, ou um salário médio, ou um salário, como diz o integrante do Ministério Público de Minas Gerais, há 3 anos atrás, que é um miserê um salário desse. Ninguém obriga um juiz, um ministro do Supremo ou do STJ a ser do Judiciário. Ninguém chega com a arma na cabeça dele e diz, a partir de hoje, o senhor está obrigado a ser juiz. Não, ele passa por um concurso pesado, difícil. Vi aqui, acompanhei concursos que não passaram, que não passou nenhum. Veja bem, um concurso que não passou nenhum, para se ter uma ideia da dificuldade, né? Nem houve classificados. É muito difícil. Ele vai porque é uma profissão muito boa, né? Honrada e um bom salário. 46 mil reais, o que é o salário máximo. Isso aí.